Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
Somos a Tecban. A gente faz acontecer e abre caminhos.
Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, também nos canais digitais do Estadão, no podcast. Nosso programa que fala de transformação digital, seus impactos nos negócios e na sociedade, como a tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia muda as nossas vidas. E hoje o nosso tema por aqui é o futuro dos meios de pagamento, com destaque para o Drex, um novo formato que em breve vai representar digitalmente a moeda oficial do Brasil, o real. Cada brasileiro poderá ter a sua carteira digital para realizar transações como pagamentos, empréstimos, investimentos, usando o Drex com o mesmo valor da cédula, da moeda de real, o dinheiro físico. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre como tudo isso vem sendo desenvolvido, testado, formatado, para que daqui a pouco esteja acessível para toda a população brasileira. Eu recebo daqui a pouquinho Luiz Fernando Ribeiro Lopes, gerente de plataformas digitais da Tecban, a empresa que é uma das 16 que atualmente participam das fases de formatação e testes do Drex, e que lidera o consórcio formado pelo Banco Central para essa nova plataforma digital, a extensão da moeda brasileira. Eu sou o Daniel Gonzalez e este é o Start Eldorado. Hoje é quarta-feira, 6 de março, e eu abro o programa de hoje com a cantora britânica Celeste. Você ouve aqui na Eldorado, Stop This Flame.
Goes up, my heart goes down. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it worse. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything. But it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. Keep away from me
do álbum Not Your Muse, de 2020, abrindo o Start Eldorado de hoje. Você ouviu a britânica Celeste, Stop This Flame.
Start Eldorado.
O futuro dos meios de pagamento em pauta hoje aqui no Start Eldorado. Eu recebo Luiz Fernando Ribeiro Lopes, gerente de plataformas digitais da Tecban. Boa noite, tudo bem?
Boa noite, Daniel. Prazer estar aqui com vocês para falar desse tema aí que é bastante atual e eu amo.
Muito obrigado pela presença, viu, Luiz? Prazer é todo nosso. E diante de muitas transformações digitais que vem moldando essa indústria dos meios de pagamento, queria que você começasse pontuando pra gente quais são as principais tendências na visão da Tecban, Luiz. Como que vocês vêm trabalhando justamente para trazer tudo isso ao mercado, oferecer essas tendências ao mercado, as últimas, mais recentes, mais novas, mais modernas, nesse ambiente de digitalização da economia.
A gente já vem numa agenda bastante ampla, impulsionada inclusive pelo Banco Central nessa inovação no sistema financeiro nacional, né? E aqui eu vejo dois pontos importantes, né? Então, na ótica do usuário, é sempre importante você ter pluralidade de opções para que o usuário ele possa escolher o melhor meio de pagamento para aquele momento que ele está ali numa determinada situação. Então, ele ter a opção de escolher que forma, se eu vou usar o dinheiro, se eu vou usar o cartão, o Pix, etc. Então, essa pluralidade ela é importante para o usuário, né? Então, é isso que a gente traz dentro da Tecban. A gente olha muito nesse viés, integração físico-digital. A gente acredita em ter todas as opções, não uma única opção. Então, isso é importantíssimo. Um segundo viés também, que ele é bastante importante, é você olhar também para o mercado das instituições, né? Você tem uma série de instituições no nosso mercado financeiro, desde instituições grandes, tradicionais, a fintechs, instituições de pagamento com portes menores. E você precisa também trazer inclusão nesse contexto, né? Para que tenha concorrência e tanto a instituição de grande quanto de pequeno porte ela tenha condições também de concorrer no mercado. Uhum. Então, a Tecban, a gente vem muito nessa linha de infraestrutura. A Tecban é uma infraestrutura para o mercado financeiro. A gente está olhando muito para prover essa infraestrutura, independente de qual camada, de qual segmento, qual o tamanho da instituição, mas que todos tenham acesso a esse mercado, né? Então, a gente vem atuando bastante forte nessa, né, principalmente com esse viés da infraestrutura.
E um dos pontos que mais chama atenção e certamente vai ganhar dimensão agora no futuro bem próximo será a possibilidade da utilização das moedas digitais em plataformas online para transações financeiras, operações como pagamentos mesmo, transferências, etc. O Brasil é, inclusive, um dos países mais avançados nisso, nesses estudos com o Drex, que não chega a ser uma criptomoeda, mas é uma representação da nossa moeda física, o real, nas carteiras digitais. Tem essa diferença. Queria que você pontuasse para a gente, Luiz, um pouco mais sobre como que isso vai funcionar, o Drex, e falar dos reais benefícios aqui para o país, para a população, com a chegada desse modelo.
Bacana. O Drex ele é uma extensão do nosso tradicional papel moeda, né? Mais do que uma moeda, eu costumo falar que o Drex ele é uma plataforma, né? Então, se a gente fosse comparar o Drex com alguma outra coisa, para tangibilizar aí para o público, o SPI e SPB, né? Os sistemas de pagamento instantâneo, o sistema de pagamentos brasileiro, que foram criados no passado, e o SPI, por exemplo, que foi o que permitiu a gente chegar agora no momento de desativar, por exemplo, o DOC, né? As operações de DOC, que eram demoradas, caras e etc., né? Então, o Drex ele é mais uma plataforma que o Banco Central está criando para promover, né, além de inovar, né, de modernizar o nosso sistema financeiro nacional, é um mecanismo que o Banco Central está criando também para inovação nesse mercado financeiro. Então, através dessa plataforma, os bancos, as instituições de pagamento, fintechs, etc., terão um canal, um meio de poder melhorar seus produtos e serviços existentes, mas também criar novos, com mais eficiência, com mais segurança, mitigando riscos. Então, quando a gente olha sobre a ótica de usuário, tem uma série de aplicações que a gente poderia citar aqui, né? Mas, basicamente, você resolve questões de Por exemplo, confiança. Tem um exemplo clássico que todo mundo gosta de falar e ele é bom porque ele é bastante claro, que é quando você vai comprar e vender um automóvel, por exemplo, né? Você tem a questão de o que eu faço primeiro? Eu pago, eu comprador pago o vendedor, ou o vendedor transfere a propriedade do carro? O que a gente faz primeiro? Tem um conflito ali de confiança, né? O Drex, ele resolve com a tecnologia que roda por trás, que é a blockchain, ele resolve essa questão da confiança. Porque ele tem mecanismos, que é o que a gente chama de troca atômica no mercado, que basicamente é, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, quando você olha na visão do usuário, com poucos cliques numa operação dessa de compra e venda, ele consegue ali efetuar a venda e a compra do carro com total confiança, porque o dinheiro só é liberado quando também a propriedade do ativo é liberada. Você também promove a inclusão financeira para a população, né? Vamos supor que eu tenho aqui R$500 que eu quero investir, mas muitas das aplicações, elas oferecem que tem, pelo menos as que tem, né, oferecem melhores rentabilidades, elas têm valores mínimos e eu não consigo chegar ali naquele valor mínimo, não tenho esse dinheiro disponível para investir. Ou mesmo quando eu quero investir numa casa, num imóvel, um ativo físico, a tokenização, a plataforma do Drex, ela oferece isso. Por meio da tokenização você consegue fracionar seja o ativo de investimento ou o ativo físico, no caso do imóvel, do carro. Então, a partir de cifras baixas, a partir de R$1, eu tenho condições até de comprar frações, por exemplo, de um imóvel. Então, você promove a inclusão financeira dessa população. Para as instituições, eu já comentei um pouco aqui na primeira pergunta, você promove a eficiência do mercado, né? É uma tecnologia que ela tem essa característica de ser mais eficiente, principalmente quando você fala em back-office das instituições, né? Então, ela vai em encontro com essa linha. Ela traz a eficiência do sistema para as instituições, ela mitiga riscos através da tecnologia da blockchain e para o país também você tem benefícios, né? Para o país, quando você fala em operações, principalmente transfronteiriças, né, entre países também, países com tecnologias também de moedas criptográficas, você tende a facilitar muito essas operações entre países.
Legal. É a representação digital do real. Isso a gente deixa bem claro, né?
Exato.
Você terá a sua carteira digital com uma quantia ali em reais e ela vai operar por meio do Drex, essa carteira, e aí você consegue fazer todas essas operações que você está descrevendo para a gente. Não é um ativo, uma criptomoeda, por
exemplo.
Não. Tem essa diferença.
As pessoas confundem, essa tua pergunta é ótima, as pessoas confundem muito, né? Você tem as criptomoedas, né? Bitcoin, Ethereum, aí para citar as mais famosas, você tem stablecoins também, né? Mas são moedas de finanças descentralizadas, né? Que elas têm criptografia, né, como base, e você não tem uma entidade reguladora.
Uhum.
No caso do Drex, ela, como tecnicamente falando, ela é uma CBDC, Central Bank Digital Currency, né? Ou na tradução, moeda digital do Banco Central. Isso muda tudo. O que elas têm de similaridade entre uma CBDC e uma criptomoeda basicamente é só a tecnologia blockchain. Mas o fato de você ter uma entidade, um regulador como o Banco Central, que cria e rege, né, define as regras, os guardrails das regras, você muda tudo, porque você tem a segurança jurídica para você poder transacionar, o que você não tem no mercado descentralizado, que você não tem um órgão regulador, né? Então, essa pergunta é ótima para desmistificar isso, né? A única semelhança é a blockchain, é a tecnologia, mas conceitualmente é totalmente diferente.
E daqui a pouquinho eu volto aqui no Start Eldorado a falar do futuro dos pagamentos com destaque para o Drex. Continua o nosso papo depois do intervalo com o Luiz Fernando Ribeiro Lopes, gerente de plataformas digitais da Techban. Até já.
Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
Estou de volta, este é o Start Eldorado e hoje falamos do futuro dos meios de pagamento, futuro dos pagamentos com destaque para o Drex. Eu estou conversando com Luiz Fernando Ribeiro Lopes, gerente de plataformas digitais da Techban. Tecban, inclusive, que é uma das instituições que vem participando ativamente do trabalho de desenvolvimento do Drex, foi convidada pelo Banco Central, junto com algumas outras instituições. E eu queria saber de você, Luiz, quais foram e vêm sendo as principais barreiras que vocês enfrentaram, as que já foram superadas, e como que vem sendo, vem acontecendo esse trabalho de desenvolvimento e integração das plataformas financeiras entre as diferentes instituições, um trabalho que vai ser necessário, isso vai ser necessário acontecer para que o Drex possa entrar em operação.
Bacana. A gente está participando desde o início, né? No ano de 2022, a gente pode dizer que teve a primeira fase do até então ainda Real Digital, depois nomeado Drex. Vocês ouvirem falando Real Digital, Drex é a mesma coisa, é só a nomenclatura que o Banco Central definiu. A gente participa desde 2022 do primeiro programa que foi chamado de Lift Challenge. Lá foi a primeira fase realmente que o Banco Central abriu para o mercado, né? As discussões sobre a criação de uma CBDC, e a gente participou ativamente, né? Então, na época, foram 9 empresas selecionadas ali pelo Banco Central. A gente teve uma particularidade interessante, uma curiosidade até, a gente, entre as 9 empresas, a gente era o único caso de uso que tinha essa integração físico-digital. A gente está falando de uma moeda que é 100%, roda 100% no ambiente digital, mas a gente criou um caso de uso realmente trazendo para o dia a dia da população, aonde que ia aplicar, né? E ali foi legal porque ainda tinha muitas hipóteses, dúvidas nossas, do próprio Banco Central, e a gente, através de testes, de validações, a gente conseguiu validar alguns pontos que foram importantes para essa fase atual que aqui estamos, né? Que é o piloto do Drex, né? Aqui já é um programa um pouco maior, já mais direcionado com as lições aprendidas lá da primeira fase. E a gente tem desafios agora basicamente mais voltados à tecnologia e infraestrutura, né? Então, no início do piloto, alguns players, entre eles nós, né, a Tecban, junto com o consórcio que a gente montou, a gente teve questões de banda de link, né, que atrasou um pouco ali o início do piloto. Então, você tem que ter uma banda mínima do link de conexão entre a instituição e os sistemas do Banco Central. E aí, você tinha que aumentar a banda desse link. Isso daí acabou atrasando um pouco. Então, algumas lições aprendidas já ali no início. No momento, agora, a gente está num ponto, validando um ponto que também está tendo bastante discussão, que é a questão da privacidade dos dados, né? Vale lembrar que a blockchain, por essência, ela nasceu para ser uma rede aberta, com transparência, né? Então, você, no mundo de finanças descentralizadas, através da blockchain, você consegue consultar os dados de uma operação. Se você tem o endereço de uma wallet, de uma carteira, você consegue ver todo o histórico de transações que aquela carteira operou. A gente está trazendo essa tecnologia para um mercado regulado, onde você tem leis, LGPD, enfim, que você tem que se atentar e atender, né? E aí você tem que adaptar, então, essa rede que nasceu para ser aberta para que ela atenda esse regulatório. É exatamente isso que a gente está fazendo. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Ah, será que o Banco Central, o governo, vai ter mais acesso a mais informação do que ele tem hoje? Na prática, não. Ele vai continuar tendo acesso aos mesmos tipos de dados, informações que ele tem hoje. E é isso que a gente está fazendo. A gente está testando soluções técnicas que rodam dentro da blockchain, uhum, para anonimizar os dados, né? Então, a princípio, os testes, né, vale ressaltar que é um ambiente simulado, todas as transações são simuladas. Quando a gente faz uma operação hoje ainda nesse ambiente aberto, todos os dados são visíveis para todos os participantes dessa rede, que são 16, né, hoje ativos no piloto. Quando você implementa a anonimização dos dados, você garante que somente as instituições que estão participando daquela operação têm acesso ao dado. Então, se a operação ela está acontecendo entre o banco A e o B, apenas esses dois bancos terão acesso a todos os dados da operação. O banco C, D e E não terão acesso. Então, esse é um desafio agora, a gente fazer essa solução rodar com escalabilidade, né, que precisa para o tamanho do nosso país, com o volume de operações que a gente tem. E aí, mais para frente, virão ainda outros desafios, como questões regulatórias, né, entre outros aí.
E com isso você assegura também a privacidade desses dados todos, né? Tem uma preocupação quando se fala de transferência bancária, operações de pagamento, que sempre vem atrelada, não é, Luiz? De você garantir a segurança ao máximo possível dessas transações para evitar que no meio do caminho ali, claro que o blockchain já é um grande peso nisso, mas para evitar que no meio do caminho haja algum desvio, alguma fraude, ou roubo de dados e informações. Dessa forma, tudo anonimizado, você garante que aquilo fique estritamente acessível apenas para as entidades, como você muito bem explicou aí, que devem acessar, afinal de contas, aquelas informações, né?
Exatamente, exatamente. E vale colocar também, assim, que por característica, essa rede ela é fechada, é uma rede privada, né? Então, é uma blockchain que apenas as instituições participantes do sistema financeiro terão acesso. Ela não é uma rede aberta. Uhum. Então, isso traz ainda uma camada adicional de segurança, fora toda a criptografia que já existe nativo na blockchain, né?
Agora, Luiz, tem uma aplicação bastante interessante do Drex que contempla também a sustentabilidade, né? Pelo menos nesses testes aí que vocês estão conduzindo, aplicação que tem a ver com agronegócio. Eu queria que você explicasse exatamente qual é esse formato que permite e incentiva o uso do Drex também nesse sentido de você ter preocupações aí ambientais e sustentabilidade.
Então, através da tokenização, né? Vou fazer um gancho com uma pergunta anterior. Eu até citei ali a questão da tokenização, do fracionamento, né? Então, você consegue, através do fracionamento, você consegue atingir mercados que hoje você não atinge. E isso quando você olha até também para o olhar do próprio agricultor no agronegócio, que tem necessidade de buscar financiamento no mercado, ele consegue, por exemplo, tokenizar garantias, né? E isso facilita no back-office do banco, né? Então, a gente tem, não só a gente, o mercado tem explorado diversos casos de uso, e são diversos casos de uso além também do agronegócio, né? Eu costumo colocar lá, a gente tem um ecossistema bastante grande dentro da Tecban, são mais de 150 instituições, né? A gente já conversou com a grande maioria delas, alguns têm um entendimento maior, já estão validando casos de uso, outros menores, com menor envolvimento. Mas o que eu costumo colocar, que o importante é sempre validar caso de uso, né? Cada caso é um caso. O agronegócio ele tem suas dores, que elas vão ser atendidas de uma determinada forma, mas que não necessariamente vai atender a outros segmentos. Então, o que eu tenho feito a proposta para as instituições é que peguem casos de uso real e testem para ver aonde que o benefício da blockchain, da tokenização, vai beneficiar naquele modelo, né? Então, isso é importantíssimo.
E, claro, nós teremos muitas outras possibilidades de uso em diversos setores da economia, no varejo, por exemplo, e tantas outras, né? Tantos outros setores, no próprio setor financeiro, as instituições fazendo transações entre elas. Tem muitas possibilidades que o Drex certamente vai trazer e que nós vamos até descobrir com o tempo, né, Luiz?
Exato.
É um futuro, o futuro dos meios de pagamento e a integração entre o físico e o digital, como você colocou no início, né, para a gente concluir nossa conversa, também passa por essa alta tecnologia nessa jornada aí para o futuro. E o que é interessante é que a Tecban, falando de físico, tem dados que mostram que mais de 60% dos brasileiros, inclusive, usam o dinheiro em espécie, ou usam o caixa, Banco 24 Horas, que é um dos serviços, inclusive, da Tecban, mais conhecidos. Como que a empresa, numa visão de futuro, aí, pretende consolidar essa visão física digital daqui para frente e inovar nessas áreas daqui por diante, Luiz?
Interessante. Nós somos uma empresa de infraestrutura. Hoje, você olha, o próprio Banco 24 Horas, ele é infraestrutura para o mercado financeiro, né? E como eu falei, a pluralidade de opções para o usuário é importantíssima. Então, a gente atua nessa integração? A gente hoje, a gente pode se dizer que a gente conhece o Brasil completamente, né? A gente são 24 mil ATMs em mais de 1.100 municípios, né? Você tem demandas para todos os tipos de meio de pagamento, né? O importante é que o usuário ele tenha opção de escolha, né? Para aquele momento, aonde, naquela operação, qual é o meio de pagamento que melhor atende a ele. E é isso que a gente vem fazendo. A gente oferece todos os tipos de opção, que vão desde a ATM no canal físico, a gente tem dispositivos para o varejo também, de menor porte, né, onde você tem acessos mais restritos, e infraestrutura, né, para o mercado que está se digitalizando também. O Drex é uma delas, né? Então, você criar toda essa infraestrutura para essa plataforma Drex que está sendo criada, acaba sendo algo também que tem que atender a todo o mercado. Como eu falei aqui, não adianta apenas as instituições A, B ou C terem acesso e usar. A gente tem que dar acesso para todo o mercado, desde a grande instituição até a fintech de nicho do interior. Então, isso que a Tecban faz muito bem há 41 anos, né? A gente consegue, através de investimento em tecnologias, tornar essa infraestrutura acessível para todo o mercado.
E a instituição que for, das grandes até as fintechs, as pequenas, como você citou no início, o importante é democratizar, né? Fazer com que o consumidor, o cliente, tenha essas opções todas que o Luiz citou. Luiz Fernando Ribeiro Lopes, gerente de plataformas digitais da Tecban, participando conosco nesta noite aqui do Start Eldorado. Grande abraço para você, Luiz. Muito obrigado pela entrevista, pela presença. Até a próxima.
Eu que agradeço. Um abraço.
Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
E o Start Eldorado, a partir de amanhã, ganha um hub exclusivo de conteúdos. Você acessa em especiais.estadão.com.br/start-eldorado. especiais.estadão.com.br/start-eldorado. Lá você tem sempre o destaque da semana, o nosso programa que dá para ouvir de novo. Você pode ouvir também os demais podcasts aqui do Start Eldorado e ler conteúdos exclusivos sobre as entrevistas e os temas que levamos ao ar aqui na Eldorado FM 107,3. O Start, que também é podcast, sai todo sábado pela manhã a edição da semana no Hub Estadão Notícias, nos principais aplicativos de streaming. Basta seguir o canal, assinar o feed, para você ter acesso aos conteúdos do Start, que também é publicado em radioeldorado.com.br, o site da Eldorado FM. Na quarta-feira que vem, 9 horas da noite, temos novo encontro marcado aqui nos 107,3, com edição inédita do Start. Tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos do Carlos Amaral. E claro, como de costume, termina com música. Gilberto Gil aqui na Eldorado. Um abraço e até semana que vem.
Precisa ver para crer.
Você ouviu Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
Somos a Tecban. A gente faz acontecer e abre caminhos.